Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Pode ser? Senhor Vice-Presidente, podemos começar? João, podemos começar? Vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos aqui connosco o professor Luís Lopes, presidente dimissionário da direção da Associação de Florestais da Outada, que pediu uma audiência sobre a reforma da floresta, sobre os baldios e sobre vários assuntos ligados com a parte florestal. Nós não podemos fazer a audiência em tempo útil para os baldios. Estamos neste momento a discutir ainda a reforma da floresta. As audições foram coordenadas pelo Sr. Deputado Maurício Marques, coordenador do Grupo de Trabalho, que tem vindo a desempenhar essa função. No entanto, entendeu a Comissão que deveria, mesmo assim, ouvir a Associação de Florestais da Outada, dado que ainda estamos em tempo, na medida em que as propostas de alteração às propostas de lei e aos projetos de lei têm um tempo até amanhã, até hoje, ao fim do dia, não é? E daí que tudo que o representante da Associação de Florestais da Outada que disser, ainda podem, se assim entenderem os seus deputados, serem incluídas nas suas alterações. Assim sendo, e depois dada esta explicação e da reunião que efetuamos para promover esta audiência, eu queria informar o representante de Florestais da Outada que há uma intervenção inicial que vai 10, máximo 15 minutos, para explanar as razões da audiência. Depois há um comentário de cada grupo parlamentar de 5 minutos e depois, no final, haverá a possibilidade de responder nos mesmos 10 minutos aos comentários e às perguntas que, entretanto, forem formuladas. Assim sendo, eu iria dar a palavra ao representante, ao presidente da direção de missionário da Associação de Florestais da Outada, professor Luís Lopes. Tem a palavra.
Boa tarde a todos. Eu passo então a apresentar-me e a explicar o nosso pedido de audiência e um pouco o que é que a Florestais da Outada pensa relativamente à reforma e ao setor florestal. Como já deu para perceber, eu sou um presidente missionário e vocês perguntam como é que um presidente missionário tem coragem de vir a Lisboa e não é transformado em serrinho pelos seus associados. Eu só tenho, digamos, a garantia é que eu tenho dois documentos e vai ser com base nesses dois documentos que eu vou me pautar aqui a minha intervenção. O primeiro documento que vocês tiveram acesso foi uma carta aberta. Ou seja, a Florestais da Outada, antes do Conselho Extraordinário na Lousã, em 17 de outubro de 2016, fez uma carta aberta. Fez uma carta aberta dirigida a quem? Ao seu Ministro da Agricultura, como Presidente da Comissão Interministerial que estava a coordenar o trabalho para a designada reforma das florestas e ao seu Presidente da Comissão de Agricultura e Mar. E, basicamente, o que é que nós florestais da Outada, quisemos? Primeiro quisemos, ou seja, era a nossa intenção, antes de conhecer as propostas do Governo, fazermos a nossa análise. Para quê? Para não ficarmos, digamos, presos à matriz de análise que depois saísse. Ou seja, sem conhecer as medidas do Governo, a Florestais da Outada fez as suas propostas relativamente à política florestal. E, basicamente, o que é que nós começamos? E acho que o diagnóstico é unânime. É que há um declínio do território, do espaço com floresta em Portugal. E, contrariamente, em contraciclo com as florestas temperadas, atenção, por exemplo, as florestas tropicais estão a perder área, a floresta do Brasil está a perder área, da Indonésia está. Agora, as temperadas, as da região temperada, estão a aumentar. Estão a aumentar porquê? Porque a agricultura está a ser marginalizada e as áreas florestais estão a expandir. O único, digamos, país que está em contraciclo é Portugal. Ou seja, há um declínio do território florestal. E um dos objetivos da Florestais da Outada era mesmo isso, era zelar, digamos, para o território com floresta. E se esse diagnóstico, digamos, era assumido e era unânime a nível nacional, também havia a perspectiva e foi desde o relatório do Michael Porter, que a floresta era um cluster, juntamente com os sapatos e com o vinho, que deveria ter evoluído. E eu pergunto-me, chegarmos aqui, desde a década de 80, aqui, porque é que a floresta não conseguiu acompanhar o dinamismo dos outros clusters, das duas uma. Ou o homem enganou-se, acertou nos sapatos e no vinho e no têxtil e falhou nas florestas, ou nitidamente houve dinâmicas no setor florestal que não conseguiram acompanhar. A somar, digamos, a este diagnóstico, há uma Estratégia Nacional para as Florestas que já tem 12 anos. A primeira Estratégia Nacional para as Florestas é de 2005, e acho que, como um país, devemos começar a fazer ou a fazer um balanço do que foi a sua implementação e os seus resultados. E os resultados poderão, pelo menos na perspectiva da Florestais da OTAD, não serão muito animadores. E foi neste, digamos, com esta carta aberta e com esta alerta em que nós fizemos um diagnóstico e propusemos um conjunto de medidas de resolução dos profundos e estruturais problemas que estão na base da degradação dos espaços florestais. E nessa perspectiva, e agora passando do diagnóstico, que é mais ou menos unânime, para um conjunto de soluções, e porque é que nós apelamos a uma revolução e não a uma reforma. Nitidamente o processo, e aí acho que também fomos um pouco mal entendidos, porque o conceito de revolução ainda causa estranheza num Estado de Direito. O que foi feito até agora, ou sucessivamente, foram pacotes legislativos em que foram apelidados de reforma. E a percepção que nós tivemos é que os resultados, confrontando estes, digamos, estas atitudes com o mundo real, houve uma degradação do espaço florestal. Então nós queríamos, na nossa perspectiva, era este o momento de fazer uma reflexão profunda. Atenção que isto foi antes da ocorrência deste ano e não tem nada. Isto estávamos em pleno inverno de 2016, portanto não tem qualquer coincidência com o que está a passar este ano. E basicamente por onde é que passa a solução para este declínio das florestas, na perspectiva da Florestais da OTAD? Desde logo por o envolvimento da engenharia florestal. A engenharia florestal em Portugal é uma ciência, digamos, antiga, já tem mais de meio século, e tem sido, digamos, marginalizada, ou seja, não faz parte da solução do problema. Neste momento, e um pouco das medidas do Governo, é recentrar ou chamar ao processo os proprietários florestais, e nunca houve uma preocupação da política florestal de envolver os técnicos nessa solução. E nós achamos que isso era gravoso para a profissão em si e para encontrar a solução. E foi nesse comprometer-nos com a solução que nós manifestámos em carta aberta essa nossa disponibilidade. Uma segunda questão que para nós era central era passarmos de legislação em pacote e avulso para um código florestal, e aqui não estamos a inovar. A França tem um código florestal, a Espanha tem uma lei de montes, o Brasil tem um código florestal. Em vez de termos uma teia de legislação avulso, termos um código florestal para a República Portuguesa, que todos os proprietários soubessem, do ponto de vista da legislação que se aplica àquele setor, com os técnicos em si, e em vez de, sempre que surja uma questão, e geralmente são os incêndios florestais, tentarmos resolver o problema da legislação. E aqui era basicamente esta ideia central, em que temos que chamar ao processo dos proprietários florestais. Porquê? Porque são eles que depois têm que contratar, digamos, os serviços dos técnicos. A Florestais da OTAD não vê solução se puserem de parte os proprietários. E também, mas isto aqui já acho que é mais do que sabido, do ponto de vista, não vai ser por decreto-lei que se vai mudar a estrutura fundiária de Portugal. E Portugal tem uma estrutura fundiária ímpar. É o país do mundo, segundo a FAO, que tem mais propriedade privada. Do ponto de vista, mas atenção, a gestão do Estado é superior à área pública. O Estado gera, em cogestão, muita área de baldio, ou seja, se o Estado só é proprietário de 3%, é responsável por 15% da gestão do território conflorestal. Mas se nós não conseguirmos envolver os proprietários, dificilmente vamos encontrar solução para o território florestal. E depois, do ponto de vista da florestais dotada, era depois criarmos condições para a simbiose entre os proprietários e digamos, o saber técnico que era a engenharia florestal. Digamos, este era o primeiro documento em que eu vou alicerçar a minha intervenção. O segundo documento foi o contributo que a Florestais Dotado deu no âmbito da consulta pública da designada reforma da floresta, ou seja, o pacote legislativo com 10 medidas esteve em consulta pública, a Florestais Dotado participou, fez uma sessão lá em cima na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em que esteve, presidente, o seu secretário de Estado, em que tivemos a discutir as medidas, digamos, uma a uma, as 10 medidas relativamente ao pacote legislativo proposto por o Governo. E chegámos a várias conclusões. Há nitidamente mérito de fazer uma discussão nos moldes que foi feita, ou seja, foi discutida as políticas, acho, em tempo oportuno. Foi durante o inverno, foi discutida até janeiro de 2017, foram discutidas as medidas propostas. Há mérito e há nitidamente em certas propostas. Por exemplo, o cadastro a florestais dotado, o cadastro simplificado, não é para esmacer, para resolver todos os problemas da floresta. Nitidamente há cadastro a sul do Rio Tejo e também arde. Há cadastro em Mugadouro e também arde. Mas nitidamente o cadastro é um instrumento importante a nível de planeamento e ordenamento das florestas. Ter ou não ter cadastro, seguramente é positivo ter cadastro. Dizer que o cadastro vai ser a solução milagrosa para as florestas, penso que não. Penso que não, porque foi como vos disse, nitidamente há cadastro em Portugal, a sul do Tejo, e terão, ou seja, os espaços também com floresta. Em relação a outras medidas que estão em discussão ao pacote, no cúmputo, a Florestais Dotado vê que eles têm vantagens. Nitidamente, foi como vos disse, apontámos para um código florestal em que faça a compilação de todas as medidas legislativas para a floresta e não, digamos, sucessivos pacotes legislativos para a floresta. E se conseguisse fazer, ou seja, de vez de medidas avulso e separadas, se conseguisse fazer uma interligação, se vocês repararem nas medidas que estão em discussão, um dos grandes problemas é logo o primeiro no articulado, é os conceitos. Todas as propostas de lei têm que definir conceitos, tanto dos diferentes partidos. O primeiro artigo do articulado é sempre os conceitos. Tudo isso seria evitado se nós tivéssemos um código florestal. Porquê? Porque um povoamento é num decreto-lei a mesma coisa, uma vegetação autóctone será a mesma coisa, e esta necessidade de reforçar conceitos, de reforçar abordagens, e causa de desorientação aos agentes do território e às pessoas que trabalham com floresta. E passada esta reforma, eu acho que era um exercício interessante, era pensar se a República Portuguesa já tinha maturidade ou já tinha interesse em ter um código florestal que agregasse todo este conjunto de diplomas dispersos. A segunda questão, e com isto termino, era relativamente ao envolvimento da profissão de engenheiro florestal. Não há reforma nenhuma, e pelo menos foi feito um Conselho de Ministros Extraordinário para a Saúde, e o seu ministro foi ouvir os enfermeiros e os médicos. Nitidamente, porque não há uma intervenção no território sem conhecimento e sem uma ciência. Fazer uma intervenção no setor florestal sem engenharia florestal, atenção que tem que se buscar a outra componente, que são os proprietários, mas sem a engenharia florestal, acho que vai ficar, fica pelo menos na perspectiva da Florestais Dotado, fica manca, fica sem um apoio. E basicamente era isto que eu tinha para comunicar e terei todo o interesse e toda a disponibilidade para responder a questões.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Francisco Pimentel, faz favor. A Luís Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Luís Pedro Pimentel.
São duas boas pessoas de Vila Real. Quero o Francisco. São duas. Agora esta junção de Francisco. Mas tudo bem, não há problema, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Professor Engenheiro Florestal Luís Lopes por estar aqui. Evidentemente que acaba por vir apresentar aqui algumas das ideias, quer suas, quer da própria, dos florestais da UTAD, um bocadinho em cima do prazo, até porque isto termina hoje o prazo de entrega das propostas de alteração. Acho que tem algumas das propostas, algumas das ideias que deixou aqui são ideias que, no fundo, todos nós partilhamos. Acho que é, de facto, importante, e por isso, se calhar, é que também está aqui a discutir. Nós achávamos que devia haver aqui um bocadinho mais de tempo para se discutir esta questão desta reforma da floresta, mas pronto, é o tempo que é e sobre isto não, o que está feito está feito. Há de facto, temos visto que há aqui de facto uma preocupação especial, um declínio do território florestal, é de facto importante. A importância dos engenheiros florestais é muitíssimo grande e por isso, quer dizer, ficaram aqui algumas das ideias. Nós retivemos, menos da parte do grupo parlamentar do PSD, algumas das propostas, até porque já tinham sido enviadas por escrito pelos florestais da UTAD. E vamos ver aquilo que é possível dentro daquilo das vossas propostas, aquilo que é possível poder fazer parte desta alteração, deste pacote legislativo. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Pimentel. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E também de Vila Real.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar e abraçar especialmente o Sr. Professor Luís Lopes pela presença e pelo contributo que hoje nos dá aqui, mas não só pelo dia de hoje, mas por tudo aquilo que tem sido a vida curta da Associação Florestais da UTAD, mas ao mesmo tempo intensa, e que não nos tem passado despercebido o contributo que tem conseguido dar em temas candentes, particularmente naquilo que se refere aos territórios comunitários, aos baldios e agora à reforma das florestas. Também eu queria felicitar pela recente eleição como coordenador da licenciatura em Engenharia Florestal. É bom que os profissionais puxem por aquilo que é uma competência que faz falta ao nosso país e que, de certa maneira, se ligue com aquilo que é a potencialidade, que uma vez mais teve a ocasião de expressar, uma potencialidade quase natural do nosso país em explorar essa grande riqueza que é a floresta portuguesa. Partindo para aquilo que hoje trouxe aqui, e também em jeito de balanço daquilo que tem sido uma discussão profícua ao longo da última semana, com a audição de mais de 40 de entidades acerca da reforma florestal, e houve, para além dos diagnósticos, que são mais ou menos comuns, há aqui notas que eu gostaria de ver comentado. Em primeiro lugar, tem a ver com a municipalização da decisão em relação a algumas plantações, às novas plantações. Como é que se compatibiliza isso? Se acha que é um caminho que deve prosseguir? Quando também é sabido, e não vale a pena escondê-lo, que algumas, ou se não a maioria das câmaras municipais, às vezes não têm competência técnica que consiga fazer essa avaliação e essa compatibilização dos PROF com os PDM. E, portanto, a primeira questão era essa. Depois tem a ver com a prevenção de risco e com a gestão da floresta. Uma floresta para ser gerida tem que ser ordenada este casamento e esta relação íntima do ordenamento com a gestão tem que ser cada vez mais aprofundada. Qual é o papel da engenharia florestal nesta relação e como é que isso se pode aprofundar no nosso território? Considera que o caminho que tem sido seguido no aprofundamento do conceito da GESIF e a sua relação com as entidades de gestão florestal é um caminho que deve ser intensificado ou não? Por último, dá-lhe nota, também que consideramos muito importante, a questão do cadastro. É realmente, eu diria quase que incompreensível que em pleno século XXI Portugal não consiga perceber quem é quem no seu território rural. Considera que estão reunidas, até porque sei que tem conhecimento, também já foi um ex-dirigente dos serviços florestais, há condições para que as bases cadastrais que neste momento existem e são dispersas possam ser utilizadas para que se possa ganhar tempo nesse processo que reputou como muito importante? E, portanto, eram essas notas que eu queria hoje deixar, terminando só mais uma vez o seu contributo e a sua presença nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Luís Lopes. Nos trouxe aqui algumas reflexões bem interessantes. Nós começámos por sublinhar a importância, e compreendemos e acompanhamos essa afirmação da importância da engenharia florestal e, de uma forma mais geral, do saber académico aplicado ao terreno, no terreno. Aliás, é uma das grandes lacunas da agricultura em geral, que aliás é apontada por muitos académicos e por muitos especialistas, é muitas vezes esse saber não ser levado a quem no terreno mais precisa dele. E também nos parece interessante a questão que levanta de um código florestal, uma tarefa seguramente de grande fogo, que exigirá um dia muito a esta Assembleia. A situação da floresta, como se sabe, já foi referido por um outro colega, é extremamente desordenada. Existem em Portugal cerca de 10, 11, 12, os números variam, mas a escala de grandeza é essa, de milhões de parcelas, cerca de 400 mil proprietários da floresta, o que leva a que a dimensão média das parcelas seja de 0,7 hectares à roda disso. E, portanto, é este o quadro objetivo sobre o qual se tem que fazer transformações. Nós estamos de acordo que os proprietários têm de facto de ser chamados a participar, mas a questão que eu lhe punha é algo técnica, digamos assim, é se, na sua opinião, é possível promover o ordenamento sem criar áreas contínuas e sem fazer uma gestão integrada de áreas contínuas com alguma dimensão. Isto é, se é possível ordenar a floresta em todas as dimensões que esse ordenamento tem, isto é, de racionalidade económica, de fazer com que a floresta cumpra o seu papel do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ecológico, do aproveitamento integral dos múltiplos recursos associados à floresta, sem que haja uma gestão em áreas com alguma dimensão, se isso é possível. Depois, há uma outra questão também muito prática, várias vezes abordadas ao longo dos últimos tempos aqui no grupo de trabalho que ouviu diversas entidades, que é a questão da transposição dos PROFs para os PDMs. Como se sabe, os PROFs estarão em vias de ser conhecidos. Portanto, fala-se em julho, portanto, enfim, mais ou menos mês, vão sair estes planos gerais de ordenamento da floresta. E até 2020, estes planos regionais vão ter que ser, até essa data, ter que ser transpostos para os planos diretores municipais que vinculam os particulares e as entidades públicas. A questão da transposição dos PROFs para os PDMs, até ver, parece-me algo pouco definida. Eu gostava de saber como é que essa operação pode ser feita? E já agora, que contributo é que os engenheiros florestais podem dar nesta operação que, pelos vistos, não existiram muitas ideias como é que ela irá ser feita? E é uma tarefa que vão ter os especialistas nesta área que enfrentar a muito curto prazo, portanto, os especialistas do ordenamento do território, os especialistas florestais, os planeadores, todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas ao planeamento e, em última análise, os decisores políticos que, a nível concelhio, a nível municipal, vão ter que aprovar planos diretores municipais que promovam também o ordenamento das áreas florestadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o professor Luís Lopes, agradecer a sua vinda aqui, dizer que, em acréscimo àquilo que os meus colegas já disseram, e tendo em conta que este processo, o pedido de audiência foi no âmbito do pacote da reforma da intitulada Reforma das Florestas, e tendo em conta que que o nosso timing é o dia 2 para a apresentação de propostas de alteração, nós, tendo também em conta o facto de os deputados não terem conhecimento da consulta pública, portanto, dos documentos que foram fornecidos em consulta pública, não obstante, nós temos feito aqui um conjunto de audições de entidades mais de âmbito nacional, e, portanto, temos ouvido os contributos de cada uma dessas entidades, mas eu tomei boa nota das considerações e, no fundo, que nos trouxe aqui, mas o que lhe ia perguntar era se, no âmbito, e tendo em conta o nosso curto prazo, o nosso curto período de tempo até para apresentarmos propostas, se de facto tem algum contributo objetivo que entendam essencial no âmbito nestes projetos, nestas propostas que estão em discussão, que entenda que não pode ser assim e que é fundamental alterar. Seria muito útil se nos pudesse transmitir para que pudéssemos ponderar ou não a sua incorporação. De resto, dizer que, no que respeita às considerações que fez, como é óbvio, também partilhamos da opinião da importância que o setor florestal tem para o nosso país, que é maioritariamente florestal e que tem uma importância muito relevante, quer em termos de emprego, quer de exportações, quer também, sobretudo, naquilo que diz respeito à ocupação do território e à gestão e ordenamento do nosso território. E, portanto, entendemos que todas as medidas que possam contribuir para um melhor ordenamento, para apoiar os proprietários que são essencialmente privados e de muito pequena dimensão, sobretudo no norte e no centro do país, que são as zonas do país onde existem mais problemas de focos florestais e maior declínio da área florestal, achamos que são relevantes e que são de considerar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de começar por cumprimentar o professor Luís Lopes, a representação da Florestais da UTAD, em nome do grupo parlamentar do PCP. Em função do que disse e daquilo que aqui nos expôs, e em função daquilo também que tem sido o nosso processo dos dias que correm em termos das discussões que temos feito em torno da floresta, gostava de lhe colocar algumas questões. Uma primeira, que me parece significativa. O Sr. Professor disse-nos que os engenheiros florestais não foram ouvidos neste processo. A noção que nós temos enquanto deputados é que convidamos entidades para virem aqui falar num conjunto de matérias e que estas entidades têm técnicos especializados na área e, por isso, ficamos com a sensação de que, e com a perspectiva de que, os técnicos acabam por ser ouvidos nesta questão. Quando diz que os técnicos não foram ouvidos, quer dizer em concreto, ou se há estruturas que nós, nestas matérias, não temos ouvido e que era importante começar a contar com elas nos âmbitos das audições que fazemos. Depois referiu na necessidade de fazer uma avaliação relativamente àquilo que era a legislação e àquilo que existia. Aliás, disse duas coisas nessa matéria, na necessidade de um código florestal. Como sabe, já houve uma tentativa que não foi bem, que não teve muito sucesso, porque acabou por ser suspensa a sua entrada em vigor e depois acabou por cair e não entrar em vigor. Mas existe um conjunto de legislação e nós, quando ouvimos entidades e estruturas ligadas a este meio, a sensação que por vezes ficamos é que existe um conjunto de legislação que já é suficiente para prevenir um conjunto dos problemas que nós temos e só não previne porque não é aplicada. E essa é uma parte do problema que temos do nosso país, é de aplicação e de concretização da legislação. Aliás, basta ver, um dos documentos que estamos agora a rever da defesa da floresta contra incêndios, que fala nas faixas, na rede primária, na rede secundária, num conjunto de matérias que me parecem relevantes e que não estão executadas. E isso remete-nos para outro problema que, no entender do PCP, existe na floresta, que é o problema da afetação de recursos, que é... Nós sabemos que os serviços do Ministério da Agricultura e da área das florestas têm vindo a ser depauperados em termos de recursos humanos. Aliás, até ouvimos aqui no âmbito de algumas audições, as estruturas privadas que têm hoje capacidade e conhecimento para intervenção e para salvaguardar a sua floresta, dizermos que o Estado, na década de 80, tinha capacidade de intervenção, mas ela desapareceu, porque os serviços foram sendo desmantelados. E isto, logicamente, que tem a ver com posições políticas e posições ideológicas relativamente a esta matéria, entre aqueles que acham que é preciso termos um Estado forte para intervir, ou aqueles que é preciso que o Estado desapareça, e, como alguns dizem, é preciso que o Estado não atrapalhe, que saia da frente. É esta perspectiva que até utilizo. É preciso que o Estado saia da frente e não atrapalhe. E por isso são duas visões antagónicas da forma como nos organizamos. Da parte do PCP é conhecido. O PCP acha que nesta matéria, como noutras, o Estado tem que ter intervenção. E agora, o drama demonstra-nos isso. Demonstra-nos que quando era preciso GNR os postos estavam fechados, quando era preciso serviços de saúde teve que se bater à porta porque não estavam lá, os serviços do ICNF não têm técnicos para estar no terreno. Há aqui uma falhas graves nesta matéria. E depois é a dos recursos públicos, dos recursos financeiros. O Sr. Professor falou aqui na importância do cadastro, e muito bem, mas nós temos, até ao momento, temos legislação no nosso país e serviços que seriam capazes de fazer o cadastro, assim fossem reforçados em termos de meios humanos e de meios financeiros. Porque o problema é um problema, como disse, de afetação de recursos. Não é? Nós só não temos cadastro no nosso país porque nunca foi posto lá o dinheiro necessário para fazer. Uma altura que se chegou a avaliar em 700 milhões de euros a elaboração do cadastro. Só que isso, basta ouvir um conjunto de especialistas e ex-dirigentes do Instituto Geográfico e Cadastral para perceber o que se passou relativamente a esta matéria. E por isso nós também temos algumas dúvidas, nomeadamente que se avance agora, sequer, por exemplo, termos ouvido no âmbito das audições, por exemplo, as equipas que tiveram no terreno a tratar dos processos de piloto. Quais foram as suas dificuldades? Porquê é que não avançou? O que é que sentiu? Porquê é que se levou? O que é que leva a dizer que 50% do território não tem, ou mais de 50%, um número elevado do território, uma percentagem elevada do território, não tem dono conhecido? Quando o Presidente da Junta pega numa máquina para alargar o caminho e aparece os donos de tudo. Né? E por isso este é um problema em concreto. Por último, uma questão que o PCP tem colocado, o problema, claro, é um problema de gestão florestal, né? De gestão do espaço florestal. E a atividade florestal, como muitas outras do mundo rural, é uma atividade económica. As pessoas fazem floresta para tirarem rendimento dela. E há um problema, claro, no rendimento da floresta. Nós sabemos que os preços da madeira estão degradados, tem sido o preço da madeira que tem empurrado os investidores, as pessoas que querem fazer, os agricultores, e querem fazer floresta, que os tem empurrado para aquela que ainda tem alguma rentabilidade, que é o eucalipto, né? E é o preço da madeira que determina a orientação da nossa floresta. E, na nossa perspectiva, isso é errado, porque isso corresponde ao interesse de um determinado setor, mas pode não corresponder ao interesse nacional nesta matéria. Porque depois nós ouvimos que há um conjunto de madeiras nobres, por exemplo, cerejeira não produzimos e tem valor. Quer dizer, em Portugal depois não há mercado para estas variedades, mas depois são bem pagas em alguns países da Europa. Nogueira, um conjunto de espécies que nos têm sido o próprio o carvalho, o castanho, um conjunto de madeiras que têm algum valor noutros países, mas que em Portugal depois não há mercado para elas. E por isso, nós temos vindo a colocar isto com muita veemência, que é a questão de se intervir nos mercados da madeira e de valorizar outras madeiras que já tiveram valor e que não, sob pena de ficarmos aqui resgatados e ficarmos nas mãos da indústria para orientar aquilo que é o desenvolvimento e a progressão da floresta em Portugal. E por isso, enquanto profissional, perceber que efetivamente se concorda com esta visão de que o preço da madeira, o preço da produção florestal e dos produtos leguminosos é fundamental para criar os estímulos necessários para uma adequada gestão florestal e como é que isto depois pode ser concretizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi aos Srs. Deputados, a sala é muito pequena, tem que fazer silêncio, não nos conseguimos ouvir. É isto que eu pedia, naturalmente. A sala é muito pequena, como devem imaginar, alguma dificuldade em fazer-se ouvir aqui. Não há mais nenhum grupo parlamentar para intervir. Dou de novo a palavra ao Sr. Professor Luís Lopes. Faz favor.
Eu agradeço as abordagens e o carinho com que me trataram, do ponto de vista de vir cá e fui muito bem recebido. Se calhar começava pelo final e terminava no... O Sr. Deputado João Ramos, e relativamente ao preço da madeira dos produtos, é o preço da madeira e da cortiça. Nitidamente a floresta está organizada por fileiras. Temos três fileiras dominantes: a cortiça, o eucalipto e o pinheiro. O resto, estes valores, digamos, são tão grandes que o resto são se o Estado deve regular os preços da madeira no meio do mercado, não. Os preços, o próprio mercado, ou seja, a madeira de pinho em Portugal vai ser influenciada com o que está a sair em Espanha, com o que está a sair em França. Na cortiça, somos líderes mundial e automaticamente nós influenciamos muito os preços. Agora, o que tem que evoluir, e eu penso que aí vocês já deram um passo muito positivo, é atribuir direitos sobre outros bens que a floresta produz e o proprietário não é remunerado. Água, de ciclo do carbono, há um conjunto de serviços que hoje são chamados de ecossistémicos, em que a sociedade vai buscá-los sem pagar nada. O que é que isso põe? Põe uma externalidade no lado da produção. Eu, se tenho uma área de florestas, só estou a produzir para o mercado o pinheiro, mas eu, juntamente com o pinhal, estou a produzir a fixação de carbono, estou a regularizar o ciclo de água, um conjunto, e isso tudo são externalidades positivas que a floresta portuguesa e que a estratégia, erradamente, não contabiliza. E para lhe dar um exemplo de fundos, neste momento já estão avaliados os prejuízos do grande incêndio. São 500 milhões. Como está a ver, o cadastro dos 700 milhões, se calhar, num ano. E é estas explicações que têm que ser feitas à sociedade civil e não estão a ser feitas. A sociedade civil portuguesa tem que perceber que perde muito, mas mesmo muito mais, com áreas ardidas ano após ano, com um conjunto de prejuízos, do que fazer uma intervenção. E atenção, tem que apagar. Eu aí concordo 100% consigo. Tem que haver recursos públicos para afetar este conjunto de serviços que o proprietário florestal, que a sociedade presta sem receber nada. Se vamos fazer uma intervenção, digamos, nos preços, nós sozinhos, na minha perspectiva, e posso estar errado como ligado ao setor, mas nitidamente o preço da madeira já tem, digamos, já tem anos e anos de mercado e já está, e já, digamos, já tem os seus mecanismos e o mercado funciona bem para o preço da madeira. O mercado não funciona e temos que o assumir para a biodiversidade, para o carbono, para a água. Por isso é que eu achei que foi uma medida positiva quando se pôs na lei dos Baldis que, atenção, a água também é dos compartes. E o que vocês estão a dizer à sociedade, estão a dizer a Lisboa, atenção, quando vocês bebem água da torneira, ela vem da Serra da Estrela. Se calhar aqueles proprietários que têm um uso do solo de floresta deviam ser ressarcidos de um cêntimo ou dois cêntimos por hectare. E estávamos a criar uma renda, se calhar a biodiversidade. E isto aplica-se a um conjunto de bens e serviços que a floresta presta e neste momento o mercado não a remunera e automaticamente é considerado uma externalidade negativa para a floresta. Penso que respondi à questão dos preços e à afetação de recursos. Não fomos ouvidos e tem razão, e eu peço desculpa porque se calhar fui abusiva a minha interpretação. Vieram aqui muitos técnicos florestais inseridos noutras instituições. O que eu quis dizer é que não temos uma organização profissional que nos meta a todos, desculpa pela redundância, ou seja, a Ordem dos Engenheiros tem 82 anos e fez muito pouco pelas profissões do agrário, vamos ser francos, fez muito por civil, por eletrotécnica, por coisa, mas as outras ficaram marginais e gravitaram ali em torno, todos os engenheiros, somos todos engenheiros e se calhar o reconhecimento de atos próprios e de um conjunto de valências não foram feitas. Na minha perspectiva, e posso estar aqui a falar com interesse na causa, com interesse próprio na causa. Acho que nitidamente a sociedade portuguesa também tem que evoluir para uma estrutura que represente a profissão de engenharia. Porquê? Porque ela tem, e eu posso-vos dar exemplos, ela tem exemplos de sucesso. A arborização dos baldios das serras foi um exemplo de sucesso. A arborização das dunas foram exemplos de problemas de engenharia complicados. Arborizar uma duna, como vocês veem agora ali as matas nacionais, a zona de Aveiro, eram terrenos extremamente difíceis. E hoje vamos lá e temos lá florestas adultas. E isso foi feito à custa de um conhecimento, à custa de um processo, e foi feito pela engenharia florestal. Eu quero acreditar e tenho que dar esse voto de esperança. Se a engenharia florestal for chamada ao problema dos incêndios florestais, ao aumento da resiliência, eu penso que ela terá que ter um papel e contribuirá para a solução. Nessa perspectiva. Relativamente ao Sr. Deputado João Ramos, penso que relativamente à assessora deputada Patrícia Fonseca, eu conto com a Florestais da OTAD para o futuro. Acho que agora seria qual, e infrutífero da minha parte dizer-lhe, tenho aqui um pacote de medidas, ponha-me anexias aí ao pacote legislativo. Acho que este é o momento e é o vosso momento de responder com o pacote legislativo. No pós-pacote legislativo, em setembro, coisa, conto com a Florestais da OTAD na perspectiva de operacionalizar, na perspectiva de fechado este ciclo de debate, estaremos disponíveis para participar na solução. Desde que comprometa proprietários e florestais da OTAD. Se for para tirar, digamos, a terra e criar aqui mecanismos supra que vão agora fazer o ordenamento, eu penso que a República vai para os maus caminhos e o tempo dirá. O professor Oliveira Batista escreveu aqui há tempos uma frase que para mim é marcante. E eu, para não... Se a política florestal seguir por a via penalizadora e coerciva, vai no mau caminho. E porquê? Porque ele diz que a floresta é demasiado vulnerável para aceitar imposições do exterior. E se nós se conseguimos chamar, digamos, os atores internos para resolver o problema, ou dificilmente a solução vem de fora. E neste momento temos os proprietários e temos, digamos, o empreiteiro ou o homem que presta serviços. E falta aqui um elo de ligação, falta aqui, digamos, o técnico, e vocês têm a capacidade de ser a enzima, digamos, que ligam isto para a questão funcionar de futuro. Mais do que conto connosco num pós-reforma. Meu caro amigo Francisco Rocha, relativamente à municipalização da decisão, eu, do ponto de vista técnico, eu tenho poucas dúvidas que o município seja curto para fazer floresta. O município já era curto para fazer paisagem, para fazer redes de renos e tudo, não acredito que ele... Porquê? Porque podes ter um município e depois num município e haja aqui dificuldades. Eu vejo muito mais numa perspectiva de região, digamos, de nuto do que o município. Agora também penso que comprometer-nos o poder local é positivo. E eles, ou seja, os municípios já começam a ter responsabilidades do ponto de vista no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e já têm GTFs. Ou seja, o Gabinete Técnico Florestal recebe verbas do Fundo Florestal para ter, digamos, para ter técnicos, para ter um conjunto de mais-valias e para ter conhecimento na área florestal. Se me faz confusão que o parecer tenha passado a vinculativo, antes dava um parecer no ponto de vista, e aqui é mais na questão do eucalipto e das arborizações, e agora passou a um parecer vinculativo. Eu sinceramente, não... Hã? Sim, peço desculpa, ainda não está aprovado em Diário da República, ainda não foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, portanto está em discussão. O que eu acho é que não é, o município não será seguramente a escala para fazer floresta. Vejo escalas superiores. Também que fique... A escala nacional é muito heterogénea. Nós temos o Alentejo, que está organizado e produz cortiça e tem grandes propriedades, e temos o Minho com a micropropriedade. Se calhar políticas ou se calhar descentralizar já não chega. Se calhar era preciso fazer mais do que descentralizar e, por isso, uma regionalização, não sei, mas isso digamos, serão abordagens mais políticas. Nitidamente, acho que o município é uma escala curta para fazer abordagens de zonagens relativamente à floresta. Prevenção do risco, foi o que eu disse. Se nós tivermos um proprietário e a natureza sozinha, ou seja, a natureza e as suas leis a gerir floresta, dá tragédia. E já temos essa experiência. Nitidamente temos que trazer conhecimento. Eu só vejo superar o problema com conhecimento científico, com a intervenção do técnico e com responsabilização. Atenção, nitidamente, quando chamamos um engenheiro civil para nos projetar a casa, se ela cair, nós pedimos-lhe responsabilidades. Nitidamente, quando chamarmos um engenheiro florestal para projetar a floresta, ela não vai estar 100% à prova de fogo, mas nitidamente ele vai ter que ser responsabilizado e vai ter que acompanhar, digamos, a floresta nos seus diferentes estádios. Tem que acompanhar o projeto de instalação, tem que acompanhar as limpezas, tem os desbastes, a saída. Agora, o que não podemos é ter num Estado de Direito, o proprietário vai lá ao empreiteiro e faz um corte raso e não precisa aqui de um conhecimento técnico. E se calhar o empreiteiro tem um jurista para lhe tratar dos problemas. De cumprimento de leis, mas não tem um técnico para saber a legislação ambiental, para saber o conjunto de normas que teria todo interesse e por isso fazia todo interesse. O cadastro continua a ser uma ferramenta fundamental para a gestão e para o ordenamento do território. Não foi feito na devida altura. Agora, também não vai ser pelo cadastro que nós vamos mudar a nossa estrutura fundiária. É que pelo menos para mim, faz-me uma certa resistência ao conceito de prédio rústico sem dono conhecido. E muito dos instrumentos que agora estão em discussão vêm... Não se conhece o número nem a sua distribuição do número de prédios sem dono conhecido, mas já se arranjou mecanismos para agrupá-los. E isso acho que poderá ser perigoso do ponto de vista de começarmos a forçar um determinado tipo de realidade. E se calhar seria mais prudente do ponto de vista... de política florestal, esperar por resultados do cadastro simplificado para depois projetar mecanismos de trabalhar esse que vai ser um problema e acho que é um problema central, como é que se trabalha os prédios rústicos sem dono conhecido. Eu peço desculpa ao Sr. Deputado Carlos Matias, soltei, mas não foi por qualquer preferência partidária com o Francisco, peço-lhe desculpa. Relativamente ou seja...
Sim, temos o professor tem que abreviar, porque o tempo está a passar, está bem?
Não. Temos que ganhar dimensão do ponto de vista para haver ordenamento. Atenção, do ponto de vista da globalização, essa abordagem, da minha perspectiva, do nosso território é complicada. Porquê? Porque nós nunca vamos chegar a níveis da Austrália, dos Estados Unidos, de chegar àquelas... Eles têm, digamos, uma ocupação territorial muito mais recente do que nós. E Portugal tem que conviver com a sua história e com o seu território. E nós temos esta ocupação e esta estrutura fundiária e é com essa que nós temos que trabalhar. Porque eu nunca vou ter as unidades do Brasil, da Austrália e dos Estados Unidos, porque eles têm megas ZIFs, têm mega coisa. Nós aqui 1.000 hectares para eles não são nada. E se calhar 1.000 hectares de unidades ZIFs já vai ser muito, muito coisa. A transposição dos PROFs para os PDMs. Eu subscrevo as suas dúvidas na transposição. Eu conheço a realidade dos PROFs anteriores. Como é que os PROFs anteriores funcionavam, faziam zonagens do território. em que faziam as funções dominantes para determinado território. Para este território a função dominante é a produção, para este é a proteção, e quando se fazia um projeto, os serviços viam se estavam ou não adequados àquela zonagem. Isto era os profs anteriores. Entretanto, as metas foram suspensas, entretanto, agora vai-se, digamos, verter dos profs, vão descer à escala do PDM, que vai obrigar o proprietário. E o tempo dirá, corremos o risco de transformar os PDMs em não operantes, porque eles vão ter vão estar sempre, ou seja, vão ter tanta servidão ou tanto ónus que eu não sei como é que se vai operacionalizar esta descida dos planos de ordenamento dos profs a nível do PDM, a nível destas funções dominantes, como lhe disse. Zonagem, o senhor deputado Luís Pimentel. Eu agradeço as palavras. Relativamente à importância da engenharia florestal, e para perceberem uma das minhas angústias e das minhas preocupações, como já foi referido, eu sou o diretor de um curso de licenciatura em engenharia florestal na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e ano passado tivemos 4 candidatos. Isto quer dizer que a sociedade portuguesa, ou seja, a procura, oferecemos 20 vagas, se tivermos 4, a oferta é muito superior à procura, ou seja, o ONU já está do lado da oferta, da procura e não da oferta. Isso preocupa-me e de que maneira, como a sociedade portuguesa está a ver a floresta. E nitidamente a sociedade portuguesa começa a ver a floresta como algo em que está a gastar dinheiro, como estão a tirar bem-estar. E é neste exercício que eu quero, que fiz isso como objetivo da minha vida profissional, é que esta ideia está errada. A floresta luz muito mais benefício, muito mais bem-estar do que retira. E se nós chegarmos à conclusão, e foi essa conclusão que chegaram muitos políticos e muitos decisores, se a floresta tira mais bem-estar do que o que produz, temos que reduzir a área de floresta. Isso parece-me óbvio. Se vocês tiverem de um lado em que a floresta está a tirar recursos, está a tirar bem-estar, aí eu não tenho dúvidas nenhumas. Temos área de floresta a mais, temos que a diminuir. E foi isso que uma das conclusões que o Jorge Bush chegou. Se ardia muito, se tinha muita área, o que ele tinha era que diminuir a área de floresta. E basicamente e esta ideia está errada. Está errada porquê? Há aqui um conjunto de serviços que a sociedade não está a pagar à floresta, que não está a pagar de serviços que a floresta pega, mas também paga. Ou seja, todo este dispositivo de combates custa dinheiro e é dinheiro público, também que fique com esta abordagem. Mas é neste balanço que terá que ser feita muita da intervenção pública na área das florestas.
Sim, senhor, muito obrigado. Nós terminamos esta audiência. Eu queria agradecer ao professor Luís Lopes, em nome dos florestais da UTAD, por ter vindo cá, a participação e as perguntas e os comentários dos seus deputados, e queria dizer que na fase inicial usou menos tempo e programamos na parte final o uso de mais tempo para contrabalançar o que se gastou no princípio. Muito obrigado, está terminada a audiência, e vamos para outra parte, e estamos a fazer um ligeiro intervalo só para sair.